Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, esse é um ponto, a gente vai seguindo aqui agora, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Operação Escudo, né, que está assassinando milhares de pessoas, muitas pessoas na Baixada Santista, né? Enquanto isso, o governador do estado, claro, o comandante dessa operação, porque tudo tem que passar por ele, né? Deixa mais já de 50 mortos na Baixada Santista, né? É um dos piores massacres da PM desde o Carandiru. Então está acontecendo isso aí. A operação do ano passado ela chamava Escudo, se não me engano ela matou quase 30 pessoas no mesmo local, na Baixada Santista, no Guarujá. E agora aí a operação, ela estava no início com o nome aí, Operação Escudo, mas eu acho que ficou muito na cara aí, dos fascistas aí decidiram mudar o nome, então agora ela chama Operação Verão. E aí nesse momento já chega aí a quase 50 mortos pela polícia na Baixada Santista, né? Eles têm toda uma tentativa de álibi aí, né? Para dizer aí, para tentar colocar aí a população contra as pessoas aí que eles assassinaram, mas uma coisa não cai muito bem também, porque continuam aqui pesquisas, várias pesquisas feitas aí pelo Datafolha, pelo Poder Data, enfim, Genial Quest, todas essas empresas de pesquisa aí mostram que a população brasileira odeia a polícia, né? Eles odeiam a PM, né? Inclusive o Lula, esses dias atrás, cometeu aí um sincericídio, né? Quando ele foi fazer uma cerimônia aí junto com o Flávio Dino era ministro de segurança, eles foram fazer aí uma comemoração, né? Uma cerimônia, né, de apresentação do pacote de segurança no país. Estava então o ministro Flávio Dino junto com o presidente Lula, e o presidente Lula aí chegou ao ponto de dizer que o povo brasileiro não gosta da polícia, né? Não é para menos que o povo brasileiro não gosta da polícia. O que eles fazem nas periferias aí do Brasil, nas periferias e favelas do Brasil, é ridículo, né? É horrível, é criminoso, né? Além de matar as pessoas, eles invadem as casas, tá? Torturam pessoas, roubam, é tudo isso que a polícia faz quando eles invadem, quando eles estão com a bola toda aí para poder invadir favelas, né? As operações que eles falam aí são operações aí para matar pessoas, para invadir casas e roubar aí famílias inteiras, né? Nesse momento aqui, então, em São Paulo, chega aí, então, a quase 50 mortes, né? Para vocês terem uma ideia de como é a questão as pessoas não gostarem da polícia, né? Aqui, 9 em cada 10 pessoas, uma pesquisa feita pela Datafolha, 9 em cada 10 paulistas, por exemplo, eles não gostam, eles gostariam, né, que as polícias aí continuassem usando as câmeras corporais, aquelas câmeras que eles usam lá quando eles vão fazer essas operações. O que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, companheiros, independente se a câmera tem resultado ou não, porque isso a gente pode até levantar, né, essa tese de que isso aí não funciona, né, não funciona porque a gente viu na Operação Escudo última que teve na Baixada Santista, eles literalmente aí desligaram as câmeras, né? Eles desligam as câmeras, eles tampam as câmeras e o extermínio continua, fazem a mesma coisa. Então a gente tem que levar em consideração, não vamos levar em consideração a questão da eficácia desse equipamento aqui na nossa discussão, mas a gente vai levar em consideração o que a população está dizendo, né? Que eles aí acreditam que se as polícias estivessem usando as câmeras, essas coisas não aconteceriam, né? Porque da ideia da população, eles teriam aí um álibi, uma defesa, uma forma aí de se defender desses criminosos que são a polícia no Brasil. Então eles acham que a câmera aí seria para eles uma coisa positiva, né? Como eu disse, a eficácia desse equipamento a gente pode discutir em outro debate, mas fica claro aqui que a população tem medo, né? A população aí acha que deveria ter, porque isso aí seria uma forma se proteger ou se defender aí da polícia que entra nos bairros das favelas e periferias, matando indiscriminadamente. Inclusive, eu soube que eles mataram uma pessoa que é cega nessa operação da Baixada Santista. Veja bem vocês, companheiros. O cara mataram uma pessoa cega. Cega. Mataram um catador de latinha. Eles mataram um cidadão que trabalhava num quiosque na beira da praia. Eles matam trabalhadores. Tá? Não tem nada disso de é uma operação aí contra os traficantes, contra o crime organizado. Isso é tudo conversa para boi dormir. Porque a gente sabe muito bem. Você acha que se o cara é traficante, se o cara tem grana, se o cara é do crime organizado, quando ele fica sabendo que vai ter uma operação na favela, ele vai ficar lá esperando a polícia lá para matar ele? É óbvio que não, companheiros. É óbvio que não. Isso aqui é um ataque, inclusive, à nossa inteligência, né? É falar que teve troca de tiro, teve confronto. Confronto onde eles matam 50 e um policial, nenhum policial sequer é colocado aí como ferido. Né? Nem ferido, acho que eles não chegam a ser. Né? E onde só um lado mata e eles falam que está tendo um confronto. Né? Isso aqui é um insulto à nossa inteligência, realmente, né? E também há muitos relatos aí, a população fala que não houve confronto nenhum, que a pessoa estava totalmente desarmada. Imagina, um cidadão cego. Os caras mataram um cara que é cego. Esse cara estava aqui, será? Ele estava com uma bomba no corpo, queria explodir uma corporação da PM? É óbvio que não. Né? Eles entram aí, então, e atacam aí as pessoas, matam, torturam, invadem as casas, roubam as casas. É isso que, da forma que age aí essa instituição criminosa que é a polícia brasileira. Então, nosso programa, o programa do Partido da Causa Operária, junto com o coletivo de Negro João Cândido, é pelo fim dessa instituição macabra, essa instituição terrorista, essa sim terrorista, essa instituição assassina. Tá? É isso que a gente tem que deixar claro. O nosso partido é pelo fim da polícia aí. Né? Aí entra a questão, alguém vai falar, ah, mas como é que vai ficar a questão do tráfico de drogas, tal, tal, tal? Olha, companheiros, muitas vezes aqui, em locais, por exemplo, que eu tive no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, só tem uma entrada no Jacarezinho. Eles já fazem isso para deixar você dentro de um gueto ali. Se acaso eles precisarem matar, explodir aquela favela ali de uma vez só, eles matam todo mundo de uma vez só. Então, só tem uma forma de você sair ali ou entrar, enfim. Tem outros locais, mas eu não vou saber, né? Mas normalmente, para você passar, você primeiro passa pela polícia, onde você é revistado, onde eles estão de olho no que você está fazendo, o que tem dentro das suas sacolas, etc. Então, a gente só pode chegar a uma conclusão. Essas armas chegam aí para os traficantes ou para dentro das favelas através da própria polícia. E a droga também, é o mesmo caso. Né? E, bom, enfim, esse é um caso aí também que deveria ser investigado. Né? E o PCO, Partido da Causa Operária, ele é pela descriminalização de todas as drogas. Né? Aqui a gente entende que a questão da droga é uma questão de saúde pública, não é uma questão aí de punição, de cadeia, de assassinato, de nada disso. Tá? A questão da droga é uma questão de saúde pública. Né? E quem deve garantir aí a saúde pública, quem deve fazer uma boa campanha contra a questão da droga no país, é o governo federal. Tá? Então isso aqui não é caso para a polícia, né? Não é a polícia que deve tomar de conta disso aqui, entrar nas favelas aí, sair matando a torta à direita, como eles bem fazem nos dias de hoje. Bom, companheiros, aqui deixa eu ver se a gente tem mais algum ponto que a gente precisa, não devemos deixar de passar. Eu quero falar com vocês, vamos ver aqui. Bom, tem a questão também da Enel, né? Que está aí deixando a população de São Paulo mais uma vez essa semana. Começou na sexta-feira, onde o aeroporto de Congonhas aí ficou sem energia, né? Vários voos aí teve que ser alterados, as datas, os horários, etc. Mas se estendeu agora durante essa semana. Né? Na segunda-feira parece que já houve um apagão. A população chegou a ficar 48 horas sem energia. Na quarta-feira, houve um novo apagão aí das regiões ali do centro de São Paulo. Tem os bairros lá, agora não vou saber citar exatamente quais eram todos os bairros, né? Faltaram luz aí. Mas cerca de 40 mil pessoas ficaram sem energia em São Paulo durante essa semana, né? O que a gente tem que ver isso aqui é o seguinte, né? Essa política de privatização, ela é isso aí. Eles privatizam, os lucros aí ficam só para eles, os que compraram aí a empresa, né? E o povo aí que se lasque, o povo que se dane. Né? Eles alegam aí que teve chuva, que caiu árvore, blá blá blá. Isso é tudo conversa fiada, porque hoje em dia, com o sistema de meteorologia que a gente tem, você pode prever aí chuva, uma tempestade, uma ventania aí, com dias de antecedência. Se bobear meses de antecedência, você pode prever aí o que vai acontecer. Mas eles não vão investir aí em melhores condições aí para a rede elétrica no estado de São Paulo, porque o interesse, quando você privatiza, o interesse da pessoa que comprou não é investir, é pelo contrário, cortar gastos, né, cortar gastos aí para ter cada vez mais lucros. Então é assim que a população fica nesse momento. E não é de agora, tá? Já teve alguns tempo atrás, acho que no mês de novembro, no mês de novembro, se eu não me engano, teve pessoas, mais de 2,3 milhões de pessoas em São Paulo ficaram sem luz e sem água por semana, né? Mais de uma semana, tá? Então a coisa é ridícula. Inclusive eu me lembro que teve até protestos, né? A população revoltada, com todo o direito, saiu às ruas aí, trancaram algumas avenidas, bloquearam algumas ruas aí, incendiaram alguns pneus, mas logo, rapidinho aí, a polícia aí do governador Tarcísio, o governador bolsonarista, correu lá para meter bala de borracha e bomba de gás lacrimogêneo na população que estava protestando contra sem energia, por estar sem energia. Então veja bem, você está sem energia e ainda você é atacado pela polícia do Estado burguês. É para isso que serve a polícia, né? É disso que a gente está falando. A polícia, ela serve para defender o Estado burguês. Por isso, enquanto instituição, da forma como ela está organizada, ela tem que acabar, né? No local, no lugar aí das polícias militares, dessas instituições aí macabras, a gente tem que colocar aí as milícias populares, né? O que seriam as milícias populares? Pessoas aí eleitas pelo povo, pelo bairro, pela comunidade, né? Ou seja, a comunidade se reúne, ela vê lá quem seria uma melhor pessoa, o melhor candidato para fazer a segurança do bairro, da rua, enfim, do local ali. E eles votam nessa pessoa, e essa pessoa aí, ela vai lá e organiza, e ela cuida, e ela tem, né, todo um contato ali com a população. Eles conhecem as pessoas que estão ali, né, conhece o cidadão que está voltando da faculdade, conhece o cidadão que está voltando a altas horas da madrugada por causa do trabalho, conhece a dona de casa que mora ali, conhece o cidadão que bebe e cai ali na esquina. Né, eles conhecem todas as pessoas ali, eles conhecem os usuários, eles são, né, tem uma, digamos assim, uma familiaridade entre as pessoas. Aquele ali é filho de fulano, aquele ali é filho de cicrano, né, não vamos matar, aquele dali está bêbado só, aquele dali está drogado, mas é um problema de saúde, né, vamos internar, vamos fazer isso, vamos procurar outra forma, né, ao invés de deixar aí a polícia enquanto instituição invadir as favelas e matar as pessoas. Então esse é um projeto aí, uma ideia do Partido da Causa Operária, que é a substituição, é o fim da polícia pela substituição aí da segurança feita pela própria população. A própria população, a própria comunidade, o próprio bairro, a própria rua, ela deve, ela mesma, fazer sua própria segurança. Bom, boa tarde aqui então, companheiro Leandro, que está aqui acompanhando a gente. Boa tarde para a companheira Suzane também, que está falando lá. Netanyahu, tudo está igual, Putin é pior. Não, tá igual ou pior que Putin. Não é bem isso, né? Não vamos falar aqui agora sobre a questão da Rússia, mas não é bem isso que está acontecendo, né? Putin está defendendo, está se defendendo de uma possível invasão da OTAN, né? Como ele estava colocado na situação na época, né? Eles estavam querendo armar ali, inclusive colocar a Ucrânia, né, na OTAN, para tentar cercar a Rússia de alguma forma. Putin então dá um checkmate na situação, e já desde o golpe de Estado em 2014, Putin vinha engolindo essa situação do imperialismo cada vez mais próximo ali, tentando cada vez mais desestabilizar o governo russo, né? Então nesse caso aqui, Putin sim, esse estaria se defendendo. No caso do Netanyahu, não. No caso do Netanyahu, ele está orquestrando o genocídio, e o invasor lá é ele, né? Bom, enfim, né, essa é uma situação um pouquinho mais complexa, mas pode entrar no nosso Diário da Causa Operária, você vai ver várias matérias sobre a questão da Rússia, sobre a questão da Ucrânia, sobre a questão do Israel e também da Palestina. Uma coisa importante que aconteceu também foi aí a vitória do Putin, né, nas eleições que teve lá. Parece que foi uma eleição com bastante pessoas que foram votar, né, muita gente foi votar, E a vitória do Putin parece que ela foi uma vitória esmagadora, tá bom? Bom, companheiros, nós vamos chegando no nosso finalzinho do nosso programa aqui. Eu queria só colocar a produção mais uma vez, o card ali, e o chamado da companheira Rosângela para a atividade que vai acontecer no dia 24, no domingo, no Centro Cultural Benjamin Perret, aquele card ali da defesa da mulher palestina. Se a produção estiver aí, a gente já coloca mais uma vez o chamado aí da companheira Rosângela para essa atividade, que é uma atividade de extrema importância, que vai acontecer no Centro Cultural Benjamin Perret, em Curitiba. Aí, vê se a gente consegue colocar o áudio de novo, produção.
Faixa de Gaza. Você defende o povo palestino. Você é solidário às suas mulheres e crianças assassinadas por Israel. Venha entender a luta da mulher palestina. Após a palestra, teremos música e comida árabe. Domingo, 24 de março, às 16 horas, no Centro Cultural Benjamin Perret, CCBP, que fica na Saldanha Marinho, 65, ao lado da Praça Tiradentes, em Curitiba. Informações pelo Zap 4198-462-2522. Até lá.
Bom, tá aí então, atividade para vocês, mais uma vez eu coloquei para a gente guardar e lembrar na cabeça, deixar tudo certinho, né? Ato então amanhã, às 15 horas, na praça. Até esqueci, se fosse a Avenida Paulista eu sabia de cabeça, né? Mas como era uma outra praça aí, agora nem me lembro o nome, mas deixa eu ver aqui. Praça Largo São Francisco, é o Largo São Francisco. Vai ter atividade então em São Paulo às 15 horas. Em Curitiba, nós vamos ter na Praça Santos Andrade a partir das 11 do dia de amanhã. Então, participem desses atos. Produção, uma última coisa que eu queria mostrar para os nossos companheiros é a atividade que aconteceu tanto na Unesp em Araraquara quanto na Unesp de Marília, que são aí algumas imagens que eu coloquei de alguns companheiros fazendo atividade nas universidades aí, né? Os companheiros com a venda de jornal, distribuindo os cartazes e nossos panfletos. Queria mostrar pra galera também, pra galera saber aí que o partido tá, né, dando um retorno aí pra galera em relação às contribuições que os companheiros fazem aí. Tá o companheiro William, esse aí é na Unesp de Marília. Os companheiros estão lá fazendo a venda de jornal, a banquinha ali tá montada, né, jornal, dossiê, adesivos, panfletos, né, todo o nosso material que a gente produz, com a contribuição dos companheiros que financiam a gente, tá? Todas as vezes que a gente liga para um companheiro pedindo contribuição, é para esses materiais aí que a gente distribui nas ruas, tá? Então saibam que vocês estão fazendo aí, vocês estão contribuindo para esse tipo de atividade. Tá aí os companheiros com os jornais da Causa Operária. O jornalzinho ele custa apenas R$1, tá? É uma contribuição simbólica, na verdade, né? Tá aí nossos companheiros, então. Essa daí também é na Unesp de Marília. Pode seguir a produção aí. Maravilha, esse cartazão é lindo, né? É em defesa do povo palestino. Abaixo aí o terrorismo na faixa de Gaza. Essa daí já é na Unesp de Araraquara. O nosso companheiro Thiago Filhos, que esteve lá presente, distribuindo então aí os cartazes para as companheiras aí. Ah lá, mais uma. Maravilha, né? Abaixo o genocídio israelense contra os palestinos. Muito bom, esse cartaz está sendo distribuído aí aos quatro cantos, e é isso que a gente quer, que vocês ajudem, que vocês contribuam aí para o Partido da Causa Operária, para que a gente faça muito e muito mais. Eu espero que eu sei dos informes aí, serão milhares, milhares e milhares de cartazes, panfletos e adesivos agora no mês do Ramadã, que a gente está produzindo e colocando nas ruas todos os dias. Como eu disse para vocês, atividades estão sendo diárias, de manhã, tarde e noite, distribuição de material aos quatro cantos aí, principalmente na capital paulista. Bom, companheiros, é isso. Eu me despeço de vocês do nosso programa aqui 114. Um bom final de semana para todos. Bom atos aí, atos para os companheiros que vão participar dos atos. Boa atividade e debate aí para quem, os companheiros que vão participar dos debates. E eu volto aqui na próxima sexta-feira com mais um programa Causa Operária. Abraço e até lá.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.